O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. No programa desta semana antecipamos um dos momentos-chave para o debate educativo em Portugal, a Bienal da Educação, que decorre de 16 a 20 de junho na Universidade do Minho e que tem como tema O Futuro é a Educação, as Pessoas, a Vida e a Escola. Vai reunir vozes fundamentais do setor, desde ministros a cientistas, representantes de sindicatos, pais, entidades avaliadoras, com o objetivo de produzir recomendações para as políticas públicas. E para nos ajudar a pensar a educação no presente e no futuro, contamos com uma das figuras mais relevantes do pensamento educativo nacional, o professor Licínio Lima, catedrático aposentado da UMINHO, referência internacional em políticas educativas, educação de adultos e sociologia da educação. Professor Licínio, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID para estar aqui à conversa comigo. Antes de falarmos da Bienal de Educação, esta é uma das questões que se impõe. Este evento vai ocorrer praticamente um mês depois das eleições legislativas, que são já daqui a pouco, a 18 de maio, e na fase atual de campanha eleitoral importa não descurar este tema da educação e o que os partidos propõem neste âmbito. Professor, sente que os partidos e os programas eleitorais estão a tratar a educação com a seriedade e a centralidade também que ela merece?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Enfim, é um gosto naturalmente ter a possibilidade de falar deste projeto da Bienal de Educação 2025, que ocorre no momento em que o próprio Instituto de Educação da Universidade do Minho faz os seus 50 anos e, portanto, é uma coincidência feliz. E, portanto, é com muito gosto que aqui estou. Respondendo à sua primeira questão, eu diria o seguinte: a campanha eleitoral até este momento não tem, de facto, visibilizado as questões de educação. Isso parece claro para toda a gente. Isso não quer dizer, no entanto, que os programas das diversas forças políticas não considerem a educação e com uma certa relevância. Com uma certa relevância. Portanto, eu diria que a educação na campanha, no debate, enfim, no estabelecimento de diferenças entre os diversos partidos políticos, efetivamente não está muito presente, mas nós, ou pelo menos um leitor mais atento, não é, que lê os programas dos principais partidos políticos, verifica que a educação tem os seus capítulos, é tratada com, eu diria, com razoável clareza pelas várias propostas políticas e também, como é costume, é tratada de forma muito diferenciada, quer dizer, não é difícil, de facto, bem, sobretudo para quem estuda as políticas educativas, encontrar aquilo que espera encontrar sobre educação, formação, etc., em certos programas de certos partidos políticos, consoante as suas opções políticas globais. Isto é claríssimo, não é? E, portanto, há orientações mais sociais, mais ligadas ao Estado de Previdência, há orientações mais ligadas ao mercado e à escolha. Portanto, não é difícil fazer, nem até um estudante também que tenha formação em política educativa, em sociologia e educação, será também capaz de fazer esse exercício. Claro. Claro, a generalidade dos eleitores possivelmente não vai a este detalhe analisar os programas. Agora, é possível fazê-lo e eu diria que é bastante claro ainda. O que é lamentável, talvez, é que outros temas da agenda política quotidiana, etc., se tenham sobreposto e, portanto, a educação, neste caso, é um parente pobre. Enfim, pode ser que ainda são duas semanas, não é? Que ainda venha à tona esta questão, não é? Que é uma questão muito relevante.
Mas olhando para os 50 anos de educação em democracia, também olhar para a evolução das políticas públicas, e eu queria também aproveitar a sua presença como profundo conhecedor nesta matéria, o que é que se destaca como principais avanços e recuos neste percurso?
Não, nós avançamos em praticamente tudo, quer dizer, é absolutamente notável, não é? Quer dizer, para quem compara a situação anterior ao 25 de Abril com a situação que se vive neste momento, quer dizer, não há semelhanças. Quer dizer, nós realizamos em 50 anos aquilo que muitos países levaram um século a realizar. É claro que partimos sem retaguarda, nós partimos em 1974 com 23% da população adulta analfabeta em Portugal, nós partimos realmente de baixo baixas taxas de escolarização, muito baixas mesmo, não é? E, portanto, nós conseguimos recuperar de uma forma absolutamente extraordinária. Eu diria, há áreas, claro, em que se esperaria mais. Não é? Eu penso que há duas áreas de que não se fala muito, a educação de infância, enfim, hoje conhecida de acordo com a expressão da lei de base do sistema educativo por educação pré-escolar, não é ensino pré-escolar nem o pré-escolar, que é uma designação absurda, não é? Mas pela educação pré-escolar. Nós temos muito caminho a realizar aí, quer dizer, já no final do Estado Novo a reforma Veiga Simão incorporou essa educação de infância na lei de bases, e agora estamos perfeitamente neste momento, quer dizer, exatamente a discutir a incorporação das creches 0 aos 3 anos também no interior do sistema educativo, porque, enfim, ela não estava e continua a não estar em muitos casos, mas a verdade é que a rede pública de ofertas é uma rede ainda escassa, quer dizer, nós aí desenvolvemos muito no plano das práticas educativas, no plano da formação das educadoras e dos educadores, progredimos muito, mas na oferta não. Só agora, recentemente, é que a oferta pública começa a ser ligeiramente superior, mas em termos genéricos está a 50-50%, não é? Portanto, é uma área onde se evoluiu muito menos do que se teria evoluído. Há uma área, do meu ponto de vista, ainda mais problemática que esta, que é a área da educação de adultos. O país tem tergiversado nesta área em termos de políticas e tem, na verdade, tomado medidas contraditórias, medidas de política por vezes relevantes, mas que estão absolutamente dependentes dos ciclos políticos. Muda o governo e muda absolutamente a política e o investimento público e os programas, etc. Portanto, nós temos tido políticas intermitentes com avanços e recuos e temos, portanto, tido muita dificuldade em baixar a taxa de analfabetismo. É uma taxa de que não se fala, que se considera hoje resolvida, mas não está resolvida, está longe de estar resolvida, mesmo que ela seja...
É bem maior do que se pensa em 2025.
Sim, pois é, quer dizer, é e até eventualmente tenderá a aumentar, depende das estatísticas, não é? Porque com a imigração, se nós pensarmos em pessoas escolarizadas e não escolarizadas, com digamos, capacidade de alfabetização ativa na língua materna que trazem, ou na língua portuguesa, que muitas vezes não dominam, nós estamos a ter novos problemas. Mesmo assim, as taxas de analfabetismo literal em certos concelhos estão acima dos 5%, a média andará por 3-4%, o que significa que é uma das taxas mais maiores da Europa, se não a maior da Europa.
Certamente que estamos aqui já a falar de alguns temas que serão debatidos na Bienal da Educação, já lá vamos. Há um problema também em crescimento, a falta de professores. Como é que chegamos até aqui e que soluções é que são prioritárias para travar este fenómeno?
Chegamos até aqui por falta de planeamento, por um lado, e portanto o Ministério da Educação há muitos anos que não tem um setor de planeamento forte como já teve um departamento de planeamento e de estudos, etc. E, portanto, há aqui claramente uma falta de planeamento. Sabemos que os professores entraram em grande número no sistema já a partir da década de 70, menos mesmo anterior ao 25 de Abril, e depois na década de 80. E, portanto, sabemos que essa geração que entrou, não é, aos milhares, porque a procura social da educação foi muito forte anteriormente ao 25 de Abril já, mas depois explodiu com grande intensidade, não é? Braga é uma cidade característica, nós tivemos escolas secundárias em Braga com 4 mil alunos na década de 1980, uma coisa inimaginável. Portanto, esse movimento, evidentemente, que leva hoje a considerar que esses jovens professores que entraram estão todos de saída. E, portanto, isto é algum planeamento que não era muito sofisticado, permitiria concluir isto. E depois houve um certo discurso ideológico relativamente a esta matéria, quer dizer, também com ciclos governativos muito diferentes. Um dos graves problemas da educação é a falta de permanência das políticas públicas. Como é hoje uma área muito ideológica, com projetos muito diferenciados de força política para força política, o que acontece é que mesmo os partidos ao centro que têm governado têm, uma vez no governo, realmente implantado políticas públicas muito diferenciadas. E, portanto, tivemos momentos históricos em que Não se contratou professores, passou-se a ideia de que havia professores a mais, a formação de professores abrandou, enfim, mesmo abrandou aqui na Universidade, nunca terminou. A Universidade do Minho foi das únicas instituições que procurou lutar sempre contra isso e o Instituto teve, aliás, uma responsabilidade importante nisso. Agora, de qualquer forma, nós hoje estamos na situação de precisarmos de professores e não os termos, e a situação vai complicar ainda muito mais, vai piorar mais antes de melhorar. Mas para melhorar é preciso que se faça alguma coisa. Eu não estou a ver, efetivamente, e fazer alguma coisa, investir nas instituições de formação inicial de professores, porque, evidentemente, as universidades, para terem vagas para alunos, precisam de professores, precisam de financiamento, precisam de condições para realizar. A experiência está cá, quer dizer, nós fomos pioneiros aqui em Braga, no Chá do Minho, na formação integrada de professores, em licenciaturas de 5 anos, que eu próprio fiz, eu fui um dos primeiros alunos da Universidade do Minho, portanto, conheço bem esse sistema, portanto, temos essa experiência, temos essa capacidade, assim tínhamos os recursos para fazer, não é?
Mas sobre essa questão das licenciaturas, por exemplo, a média de entrada em educação, a educação básica é das mais baixas do país.
Foi-se degradando por várias razões, não é? Quer dizer, um curso que se diz publicamente, através de discursos políticos e das autoridades do próprio Ministério, que não tem futuro, não é? Que há professores a mais, que há despedimento de professores, porque, enfim, há mais de uma década nós tivemos um movimento de despedimento de professores, não contratação de professores, face a mudanças curriculares que foram estabelecidas no sistema de ensino. Face àquilo que passa na televisão e nos média de reportagens com os professores 30 anos às costas. Quer dizer, nós tivemos agora uma abertura de quadros nos últimos anos e entraram jovens professores aqui na cidade de Braga, jovens com 50 anos. Quer dizer, isto é dramático, absolutamente dramático, porque nas grandes cidades a procura é muitíssimo maior, portanto é muito difícil conseguir uma vaga de quadro de uma escola, não é? E portanto, a concorrência é de tal forma que os jovens professores, que não são jovens...
Jovens
é?
Que aqui há muitos anos já estariam quase
não
na porta
estariam,
da reforma.
Quer dizer, são novos professores que chegam às escolas de Braga, mas têm uma carreira atrás de si de 25 ou 30 anos,
às vezes?
Sim, sim, de 20 e tal, 30 anos, percorrendo o país sem condições, largando a família, enfim, sabe-se Deus como muitas vezes. Quer dizer, isto não valoriza a profissão, não dignifica a profissão. O início da carreira está complicado por isso, isto está complicado também em termos de vencimentos. Quer dizer, a carreira docente nas últimas fases não se pode dizer que seja tão mal paga assim em termos comparativos europeus, mas o problema é lá chegar. E hoje a maioria dos professores não tem,
na base para
exatamente,
subir.
Não tem horizontes de chegada ao décimo escalão. E este é o problema. Ora, que carreira é esta que, de facto, coloca os professores durante décadas nos mesmos escalões ou com uma mobilidade de escalão extremamente reduzida, de tal forma que, independentemente do tempo de serviço, raramente, dificilmente, eles chegam ao topo da carreira. Tudo isto desvaloriza. Agora, se as condições de partida mudarem, eu não tenho dúvidas que nós vamos ter professores, quer dizer, porque a juventude adere à educação, quer dizer, adere à educação escolar, vai querer ser professor e professora se efetivamente as condições mudarem. Não tenho muitas dúvidas disso.
Como é que devemos educar uma geração que nasceu rodeada de ecrãs, de algoritmos, de inteligência artificial? Há espaço para um novo paradigma pedagógico?
Sabe, eu sou daqueles que entende que o mais importante na educação está inventado há muito e nós temos que nos esforçar muito para lá chegar. Não é? Portanto, não há nenhuma revolução digital, etc., que vá revolucionar tudo isto. O professor, a professora são indispensáveis, são juntamente com os seus alunos e alunas, no diálogo, na interação pedagógica, numa perspectiva de diálogo, numa pedagogia dialógica, como dizem alguns autores, que vão fazer educação, que vão acontecer educação. Com recursos diversos, mais elaborados, sofisticados, etc. Nada substitui um professor, uma professora e esse diálogo, porque a educação é um fenómeno de socialização, é um fenómeno de diálogo, de partilha. Desse ponto de vista, aquilo que é mais difícil de atingir, mas que, por outro lado, não exige nenhuma tecnologia especial ou do futuro, do meu ponto de vista, é uma educação crítica. É uma educação para a humanização dos seres humanos. que está totalmente fora de moda.
Ensinar-se a ter pensamento crítico.
O pensamento crítico. Nós nascemos humanos, mas temos que nos humanizar. A educação é o maior contributo para a humanização dos seres humanos. Nós estamos perante, quotidianamente, situações de desumanização, de alienação, de opressão, de manipulação, hoje com a pós-verdade, com as fake news, quer dizer, está à vista. Portanto, não vale a pena fazer uma corrida desenfreada pelas novas tecnologias. Elas terão o seu papel, elas poderão ajudar nesse papel de uma educação crítica, mas o fundamental, o âmago da educação é isto, é a humanização dos seres humanos através de um pensamento para a liberdade, um pensamento para a democracia, para a tolerância, para a convivência entre os seres humanos, para a convivência entre os seres humanos e o planeta, que é hoje um dos problemas magnos, através de um pensamento crítico. Se a educação não for capaz de fazer isto, pode vir a revolução digital, robótica, a inteligência artificial, tudo o que se quiser pensar, nada disto vai alterar a questão de fundo. A questão de fundo continua a ser uma questão clássica, não é? Como é que nós, que nascemos biologicamente humanos, nos tornarmos social e culturalmente humanos? E a segunda grande questão é como nós, que nascemos com direitos de cidadania, nos construímos como cidadãos. Porque nós não nascemos cidadãos, a cidadania é uma coisa que se adquire, é uma construção social, histórica, e portanto, participar na democracia, participar na polis, na cidade, ter uma cidadania ativa, saber mobilizar-se com outros por causas, isto é algo de indispensável. A democracia não subsiste, não resiste sem a formação de cidadãos. Ora, a formação de cidadãos é lato sensu, um dos objetivos fundamentais articulado com a tal humanização dos seres humanos.
Professora especialista também em educação de adultos, como é que vê esse papel da aprendizagem ao longo da vida nesta sociedade em constante transformação tecnológica?
Bem, evidentemente é um quesito, digamos assim. Agora, de novo, quer dizer, evidentemente nós temos hoje novas tecnologias e um ritmo de aceleração tecnológica como nunca, enfim, anteriormente na história. Mas, novamente, o que eu digo é que seres humanos largamente educados, capazes de dialogarem com o espírito crítico, saberão e terão mais capacidades para se apropriarem das novas tecnologias, de criativamente as utilizarem e de criticamente refletirem sobre elas. Não sou adepto de uma formação profissional restrita para a adaptação à máquina, para a adaptação ao mercado de trabalho, para a adaptação ao posto de trabalho. Isso é estimular a educação e formação, isso é, efetivamente, ter vistas curtas relativamente ao problema. Portanto, o que nós temos que fazer... Quer dizer, a mim não me consta que a Suécia ou a Alemanha tenham grandes problemas de formação profissional ou de produtividade. Porque investiram historicamente e continuam a investir na educação. A formação profissional tem o seu lugar, é muito importante, mas ela é feita dentro do sistema educativo e fora, pelas empresas e pelas organizações produtivas. Nós temos que garantir, são estes aspectos essenciais, os conhecimentos fundamentais do mundo, da sociedade, da cultura, da história. E estas características da educação como socialização do ser humano, quer dizer, é fundamental. Se os seres humanos forem estes seres críticos, capazes de intervir no mundo, de conhecer criticamente o mundo, de dialogar com os outros e de agir com os outros para a mudança do mundo, porque razão haveríamos nós de ser adeptos de uma educação como mera adaptação ao mundo que está? Não creio que tenhamos razões para uma simples adaptação ao mundo que está.
Daqui a pouco mais de um mês temos então essa Bienal com o tema O Futuro é a Educação, as Pessoas, a Vida, a Escola, pretende também apresentar recomendações concretas para as políticas públicas. O que é que não pode ficar de fora nesses dias de trabalho?
Bem, eu diria que, quer dizer, eu estive a reler o programa, não é, em que participei naturalmente, juntamente com os colegas e as colegas da comissão organizadora, e eu penso que não há nada praticamente de fora, não é? Quer dizer, nós com este tema genérico e com os quatro eixos, que são educação, saúde e desenvolvimento sustentável, pedagogia e currículo, avaliações, no plural, em educação e comunidades educativas, com estes quatro eixos, nós cobrimos a generalidade dos grandes assuntos, dos grandes dilemas, dos grandes problemas que enfrentamos no mundo da educação. E fazemo-lo com especialistas, com a investigação que o Instituto tem realizado há 50 anos, mas partilhamos os nossos saberes, os nossos conhecimentos, as nossas práticas com gente com grande experiência, professores e professoras, sindicalistas, diretores de escolas, municípios, instituições de todo tipo, não é? De âmbito nacional, de âmbito regional, de âmbito local. Os próprios estudantes que são chamados a participar através de postas, através de iniciativas, as escolas, através de projetos. Portanto, isto está longe de ser um congresso convencional. Não foi essa a ideia. A Bienal, que se quer, como diz o termo Bienal, que se quer que continue, não é? Ao ritmo que o termo indica, não é um congresso convencional. Não é um congresso onde especialistas se vão encontrar a discutir sempre as mesmas coisas uns com os outros, não. É uma coisa realmente diferente desta. E, portanto, é algo de aberto, é algo que desafia todos os cidadãos a participar, não apenas os professores, as educadoras, os estudantes, os alunos, etc.
Até porque tiveram aqui um prazo para submeter resumos para comunicações livres.
Sim, e há comunicações livres, e há colegas de outros países que vêm, há colegas do Brasil que vão atravessar o Atlântico para cá estarem connosco. Portanto, isto está aberto.
Portanto, é uma adesão intercontinental.
Sim, não, é claro, quer dizer, porque o Instituto, evidentemente, tem relações internacionais há muitos anos e formou gerações e gerações de doutorandos, de pós-doutorandos, do Brasil muitíssimos, mas também dos países africanos, de Timor-Leste, quer dizer, é realmente, enfim, tem deste ponto de vista um capital de relações que é extraordinário. E, portanto, quando realizamos estes eventos, vêm sempre os nossos amigos, porque são os antigos estudantes, são hoje alguns deles reitores, vice-reitores, secretários de Estado nos governos de vários países, etc. Para além disso, nós queremos encontrar, de facto, os atores da educação. Também estão cá diretores gerais, também estão cá responsáveis pela administração da educação no país, estão cá responsáveis da educação a nível municipal, vereadores e vereadoras da cultura. Portanto, é um encontro muito aberto de diálogo. Obviamente que parte da projeção do nosso conhecimento científico elaborado ao longo dos anos, da nossa experiência de formação de formadores na educação e na formação de professores, mas a partir dessa retaguarda científica, pedagógica, cultural, nós abrimos para debater com todos. A educação não é uma matéria para especialistas apenas. A educação é uma matéria que deve ser debatida na arena política, na arena pública, não é? E só beneficia com isso. E, portanto, nós vamos fazê-lo. E olha, talvez um mês depois, eventualmente, da campanha, concluindo que a campanha não foi, e eu espero que ainda venha a ser, mas que não foi um momento de grande debate sobre projetos da educação, desafios, as relações entre o Estado e a educação, o mercado, a educação, a comunidade e a educação, talvez nós possamos aqui, e estou certo que o vamos fazer, até pelo perfil das pessoas, não é? Fazer estes debates, estas discussões.
Consegue fazer-nos um filme rápido do que é que as pessoas vão encontrar ao longo destes quatro dias de Bienal?
As pessoas vão encontrar uma estrutura que se repete, por um lado, em termos de configuração, digamos, não é? Nós temos para cada um dos quatro eixos uma conferência plenária. Nós vamos começar com uma conferência de um académico muito conhecido, o professor Arlindo Oliveira, do Instituto Superior Técnico, sobre Inteligência Artificial e Educação.
Aquilo que falávamos há pouco.
E vamos terminar com uma conferência no último dia sobre comunidades educativas como lugares de resistência na era do eu, por também uma personalidade muito conhecida, o professor João Teixeira Lopes, da Faculdade de Letras do Universidade de Porto, é um sociólogo. Portanto, vamos ter estes momentos, cada eixo tem as suas conferências plenárias. Depois, para além disso, há mesas redondas, não é? Mesas redondas que são debates de perspectivas, etc., sobre um tema. Há comunicações livres, como já referi, e portanto as pessoas vêm comunicar o que é que estão a investigar, a realizar, etc., dentro destes tópicos. Existem posters, não é? E aqui os estudantes costumam participar muito, mesas de discussão, e as mesas de discussão muitas vezes descentram-se um pouco de um estrito referencial científico. Elas são mesas de discussão porque elas discutem realizações, políticas municipais, lógicas sindicais, lógicas associativas, portanto são muito mais abertas. Temos atividades de projetos, nós convidamos as instituições locais, as escolas da região, etc., a apresentar os seus projetos, e temos um conjunto de atividades projetos culturais. Portanto, este é o panorama global. Nós temos depois, de certa forma, uma estrutura que se vai repetindo todos os dias e temos as conferências plenárias e depois temos as mesas redondas, as comunicações, etc., divididas por os respectivos quatro eixos. Portanto, é uma organização complexa, de facto. No último dia, na sessão antes da sessão de encerramento, os quatro coordenadores de cada um destes eixos vão reunir, vão partilhar as suas notas de observação, de comentário sobre o que aconteceu em cada eixo ao longo desta semana e vão fazer uma síntese. Essa síntese vai ser apresentada na sessão final e é a partir dessa síntese que nós vamos descrever, analisar o que se passou e retirar alguns ensinamentos, enfim, lato ao senso, que poderão ser entendidas como recomendações para todos. Eu diria que elas não são exclusivamente recomendações dirigidas ao poder político, qualquer que seja. Elas são recomendações para todos nós, assim haja poder político aos diversos níveis, enfim, da política da administração em Portugal, que estejam atentos e que queiram receber, digamos, não estas lições, nem sequer eu lhes chamaria recomendações, enfim, em sentido restrito, mas estas considerações, estas críticas, estas propostas, estas possibilidades. Porque a pedagogia ativa, crítica, democrática é, no final, uma pedagogia das possibilidades. E as possibilidades são diferentes de escola para escola, de município para município, e temos por essa via também combater o centralismo endémico que existe na educação em Portugal. É uma das características que mais nos distingue de outros países europeus. A política e a administração da educação em Portugal continuam extremamente centralizadas. O que mudou muito nos últimos anos foram os nossos discursos sobre a autonomia das escolas. Os discursos, note, sobre a autonomia das escolas. Isso tem grande força. Aparecem, de facto, emergiram com uma certa centralidade. Agora, entre os discursos da autonomia ou sobre a autonomia da escola e as práticas autonómicas da escola, vai ainda uma enorme diferença.
Professor, para fecharmos, quero deixar o convite às pessoas que nos vão estar a ouvir para passarem na Bienal de Educação.
Sim, porque... com certeza, quer dizer, ela está aberta a todos e a todas, porque a educação é uma questão que não diz respeito aos cientistas deste domínio, não diz respeito apenas aos professores, às educadoras, aos alunos e alunas, diz respeito à sociedade. Uma sociedade que não se interessa pela educação dos seus jovens e dos seus adultos, porque a educação ocorre ao longo de toda a vida, desde que nascemos até que morremos.
Fala-se muito na aprendizagem ao longo da vida.
É, sabe, mas a aprendizagem ao longo da vida hoje parece resvalar um bocadinho para a adaptação ao posto de trabalho, à empregabilidade, etc. Por isso é que muitos de nós recuperam um conceito talvez mais amplo e com mais potencialidades dos anos 60, que é o conceito de educação permanente. Nós educamos-nos e somos educados permanentemente, desde que nascemos até que morremos. E esse é um projeto de grande amplitude, de grande abertura. Sendo desta abertura e desta amplitude, ele interessa a todos e a todas. E, portanto, interessa à sociedade, interessa ao empresário, interessa ao trabalhador, interessa a qualquer profissão. E, portanto, deste ponto de vista, a educação tem ela própria que fazer um esforço de se descentrar da escola e se descentrar das organizações educativas stricto ao senso, para se abrir à sociedade e para entrar no debate público. Se isto acontecesse, possivelmente esta campanha eleitoral já tinha discutido mais a educação do que aquilo que discutiu.
Agradeço-lhe muito o facto de ter estado aqui à conversa com o Minho IED, especial sobre a Bienal de Educação. Para a semana estaremos de regresso.
O Minho IED, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.